ouvintes! Seja bem-vindo a um episódio curtinho em que eu trago uma indicação. E eu vou logo avisando. Haverá várias indicações de anime. Vai ter outras coisas também, deixei separadinho. Mas vai ter várias indicações de anime. Por quê? Porque eu voltei a assistir animes muito alegremente. Eu não sou a pessoa que mais acompanha, mais conhece, vai trazer coisas, sei lá, extremamente diferentes para você, caso você seja uma pessoa que também acompanha animes, porque, né, eu sou iniciante, bem iniciante, nível, tipo, menos um, onde outras pessoas são extremamente avançadas. Eu conheço essas pessoas. Eu jamais vou querer competir com elas, ou enfim. Então, se você é uma pessoa que vê animes, você tá aqui apenas para saber a minha opinião sobre animes, porque você provavelmente conhece tudo que eu tenho para dizer. E aí, o que acontece? Por que trarei indicações e não farei episódios mais longos? Porque eu não me sinto capacitada para discutir os temas. Alguns até que sim. Porém, são criações japonesas, são criações de um mundo que é muito diferente do meu. Não apenas por ser oriental, mas o Japão é uma ilhazinha que ficou fechada em muito tempo, ficou isolada há muito tempo e tem uns costumes próprios, tem umas coisas que são muito loucas, que fazem sentido para eles e talvez não façam sentido para a gente. E eu não vou entrar nesse mérito, não vou me aprofundar, porque eu não me sinto capacitada para falar e eu acho que eu vou falar muita merda. E eu sei que se eu me dispuser a debater com detalhes certas coisas, vai vir um monte de perguntas das bizarrices do Japão e eu não tô nem um pouco capacitada para discutir sobre isso. Inclusive, as coisas que eu indicar, elas serão um pouco bizarras. Se elas tiverem bizarrice ou elas serão mostradas como tipo, bizarrice, isso aqui acontece, mas é estranho, não apoiamos esse tipo de coisa, ou será de uma forma muito leve. Porque eu não tenho paciência com certas coisas. Mas a gente vai discutir as coisas que eu não tenho paciência à medida que elas forem aparecendo. Ou, sei lá, que vocês forem comentando, mandando mensagem, o que vocês quiserem. Eu vou hoje falar sobre Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, ou, para os íntimos, apenas Kimetsu. Então, é uma animação que fez um grande sucesso no mundo inteiro.
O pássaro está muito louco gritando agora, eu espero que não esteja pegando muito no fundo. Mas se tiver uns gritos no fundo, não é uma criança sendo torturada. Às vezes, quando eu ouço a gravação, parece uma criança sendo torturada. Mas não é, é um pássaro que ele grita o dia inteiro. E não tem o que fazer a respeito disso. É melhor ter o pássaro que grita em todas as árvores onde ele habita do que não ter pássaro nenhum e árvore nenhuma. Ficamos com as árvores e com a natureza gritando sempre.
Então tem grandes chances de você já ter ouvido falar, já ter visto a carinha. Até porque não está apenas no Crunchyroll, Funimation e outros serviços de streaming de animação, né? Japonesa, de anime. Tá na Netflix também. Então é um dos mais fáceis de encontrar. E, pelo menos na Crunchyroll e na Netflix, tem dublagem em português também. Eu assisti com a dublagem original em japonês e a legenda em português. Então, assim, é o meu método favorito. Eu gosto de assistir as coisas em seus idiomas originais, porque eu acho que mesmo que a gente não entenda o idioma, a gente acaba aprendendo algumas coisas, assim, da forma como os personagens falam. Então, enfim, você provavelmente já viu a carinha de Tanjiro, que é o nosso personagem principal. A nossa personagem principal, personagem é uma palavra sempre feminina, e aí agora a gente masculinizou. Aí a gente tem que viver com o personagem, mas a presidenta ninguém quer viver.
Solo los necios me llaman presidente. La palabra no existía porque no existía la función. Existe la función, existe la palabra que denomina la función. Soy presidenta. E quem me diga presidente é necio.
Tanjiro. Tanjiro. Né? Tanjiro não tem nada a ver com rolê. Tanjiro é um rapaz muito bonzinho. Tanjiro vivia lá com a sua família fofa. Nas montanhas do Japão, ele vendia carvão e era uma família de carvoeiros. O pai morreu, ele ficou como o sustento da família, era o provedor, porque era o filho mais velho. E a segunda irmã, né, a irmã mais velha, ela ajudava a mãe na criação dos filhos, tem vários outros irmãozinhos, todo mundo se adora, todo mundo se dá bem, é a coisa mais fofinha do mundo.
Diabetes?
E aí, Tanjiro vai vender carvão na cidade e tem que ficar na vila, ao invés de voltar para sua casa nas montanhas. E naquela noite em que ele não retorna, um demônio vai lá e mata todo mundo, menos a irmã mais velha, né? A segunda irmã, que é a Nezuko.
Nezuko.
Ou Nezuko, para brasileirar, para facilitar a nossa vida. Para você, pelo menos, ter uma facilidade se você quiser escrever o nomezinho para procurar. Então a gente tá brasileirando todos os nomes.
Não é assim que fala.
Mas a gente sobrevive. Então, todo mundo morreu, menos a Nezuko. Ela sobrevive, porém, ela sobrevive transformada. Ela começa a se transformar num demônio e ele interage com ela e ela consegue se conectar com a sua parte humana. E no que ela consegue se conectar com a sua humanidade, o Tanjiro bota ela nas costas, numa caixinha, pra impedir que ela pegue sol. Eu não lembro, não, nem numa caixa, é na cesta de carregar carvão para que ela não tome sol, porque esta é uma das formas de destruir demônios. As outras duas são decapitação ou o veneno de uma flor específica que tem no anime, que eu esqueci o nome agora. Então, para que a irmã não morra, ele parte em sua jornada em busca de se tornar um matador de demônios, um Demon Slayer, e de se transformar a irmã, para vingar a família. E aí ele vai descobrindo outras coisas. A gente vai descobrindo também que, por exemplo, apesar dos demônios atacarem aleatoriamente várias vilas, várias famílias, o ataque à família dele não foi tão aleatório assim. Porém, sem spoilers! Essa animação é baseada no mangá Shonen, que resumidamente, assim, bem resumidamente, é um mangá, o shonen, né, o estilo shonen é mangá, ou anime é usado o mesmo termo, voltado para o público masculino adolescente. E ele tem foco em aventura e ação, apesar de poder se passar de vários estilos. Então ele vai ter a coisa da ação, da aventura, mas ele pode ser uma ficção científica, pode ser um negócio de cowboy, enfim. Geralmente, os protagonistas estão ali lutando contra monstros ou forças do mal. E também, a maior parte dos protagonistas são meninos. E tem como tema coisas como amizade, coragem, perseverança, espírito de luta ou de aventura. E uma certa obsessão com a vitória. Porque o mocinho, ele sempre tem que vencer.
Superar qualquer barreira, encarar. Será o vencedor com a luz que te guiar.
Obrigada pela definição musicada, Cavaleiros do Zodíaco. Agora vamos voltar para o episódio.
Kimetsu é lindíssimo. Eu não vi o mangá, eu não sei como é o mangá. Porém, a animação ficou perfeita. Eu fiquei assim muito impressionada. Os matadores de demônios, eles tiram seus poderes de respirações especiais, nas quais eles são treinados como se fosse uma arte marcial. E essas representações gráficas são belíssimas. Então, assim, o Tanjiro faz a respiração da água. E quando ele faz essa respiração e começa a lutar, a espada dele começa a formar padrões de água. Nossa, a representação dos poderes dos demônios também é muito bonita. Então, assim, os Hashira, que são os matadores de demônio, têm essas respirações. São humanos, totalmente humanos, porém foram treinados na arte das espadas. Eles usam espadas especiais, ou ferramentas especiais, porque tem alguns que não lutam com espada. A gente tem uma Hashira que luta com veneno, que ela é uma gracinha, ela aparece logo na primeira temporada. E eles têm essa respiração, todos eles têm uma respiração diferente, que é baseada em um elemento ou algum tema da natureza, como tem a respiração das flores. Existem duas inspirações diferentes do fogo, tem a das chamas e tem uma que é tipo uma dança. E cada uma delas é feita de uma forma mais bonita que outra. Eu achei que a da primeira temporada ficou impecável. Nas outras duas eu acho que faltou... Não sei nem se são duas temporadas depois, porque na verdade tem várias histórias no meio entre uma temporada e outra. Que dá pra gente ver como se fosse uma temporada também. Tem o filme do trem, por exemplo, que se você quiser sentar e assistir direto, são 2 horas de filme, ou se você quiser ver em separado, vão ser os episódiozinhos de 20 minutos cada, e você dá conta da história do trem, que vem logo depois da primeira temporada, se eu não me engano. Toda essa a representação dessas respirações são lindas. Inclusive, parece que a beleza dessa arte foi uma das coisas que salvou a animação. A mangaka atende pelo pseudônimo de Koyoharu Gotouge, ou Gotouge, não sei.
Koyoharu Gotouge.
Ela foi premiadíssima, mas até outro dia ela tinha que esconder o seu gênero, porque é muito comum que mangás deixem de fazer sucesso no Japão, porque os fãs descobrem que são escritos por mulheres.
Machista!
E aí teve essa fofoca do cancelamento, né? Eu não sei os detalhes, mas depois da primeira temporada, o Kimetsu tava aí programado para ser encerrado, então a mangaka correu com a história, assim, ela fechou arcos, fechou pontas, para que a história pudesse ser entendida, mesmo sem ter uma continuação, porque achavam que não ia fazer sucesso. Eu acho que deve ter sido... Aí eu tô presumindo só, como boa fofoqueira, tô trazendo aqui uma informação que eu não tenho verificação nenhuma sobre isso.
Eu acho de fundamental importância.
Que fofoca?
Alô, alô, graças a Deus.
Mas um dos motivos pode ser justamente o fato de terem descoberto que ela era uma mulher. Porque como ela se identificava no mundo? Com um desenhozinho de um jacaré de óculos. E com um nome que não dava pra dizer se era de homem ou de mulher. Acabou-se, que é o pseudônimo dela, né? Então... O anime podia ter sido cancelado na primeira temporada, rolou tudo isso pra tentar acelerar a história. Só que a primeira temporada fez um sucesso tão fenomenal e tão estrondoso por conta da história. É uma história extremamente bem construída, tudo muito bem amarradinho, gostoso de assistir. Apesar de todo o drama, né? É um negócio meio pesado, assim. Mortes e sangue, cabeças decepadas e às vezes umas coisas até meio cebosas. Mas muito legal de assistir, é bem adulto também, né? Não é uma animação muito voltada para um público infantil.
Eu gosto disso, é muito adulto.
Mas ok, para um público adolescente eu acho bem de boas. Eu acho muito interessante como a gente acha de boas ver extrema violência, sangue pulando, olhos saltando. E...
Ah, que nojeira!
Enfim, a beleza do anime salvou o anime e aí ela continuou contando a história dela. Porque, pelo que eu olhei na internet, são 23 volumes e fica atrás apenas de One Piece. Mas, pelo menos, essa história já terminou. Então, já terminou o mangá, a animação vai ter fim. Diferente de One Piece, que eu acho que ninguém sabe se termina algum dia.
Vamos proibir as drogas.
E aí, outra coisa que tem, já que estamos falando de fofoca... É que o anime sempre traz, no final, um negócio que eu não sei como é o nome em japonês, mas em português chamaram de momento da fofoca, assim. É fofoca da era Taibo. Eu não lembro qual é a era, mas se passa numa era específica do Japão. E aí, no final, tem fofocas dessa era, ou fofocas da vila que eles estão. Fofocas, em geral, onde Tanjiro e os seus amiguinhos vão contar histórias que se passaram. Ali, ou que tem a ver com animação, ou que tem a ver com algum personagem que apareceu, alguma coisa assim. Geralmente é um fato fictício relacionado à animação.
É hora das fofocas da era, Taisho. Ouvi falar que o Inosuke consegue falar o nome certo de uma pessoa depois de 7 tentativas.
E aí, Tanjiro não está sozinho. Ele tem Nezuko, a irmã dele, que virou um demônio e também adquire poderes, mas tem tudo sobre o universo é explicado durante a animação. Então você vai entendendo, você tá entendendo como a organização dos Hashira funciona, você vai entendendo o que são as respirações, você vai entendendo o que são os poderes, você vai entendendo por que, que a Nezuko é uma demônia que consegue manter a sua humanidade. E ela consegue usar poderes e ela consegue recuperar os seus poderes de uma forma diferente. Então ela é a cartinha do super trunfo, que só aparece de vez em quando, porque afinal de contas a maior parte do tempo ela está dentro da caixa dela dormindinha, porque está de dia e é muito perigoso para ela. Ela vê sol, ela torna. E a gente a vê pouco. Tem Zenitsu.
Zenitsu.
Que é um aprendiz de Hashira também, um coleguinha do Tanjiro. Enquanto o Tanjiro usa a respiração da água na primeira temporada, depois ele vai aprender outras. O Zenitsu, ele usa a do relâmpago, a dos raios, que ficou muito legal a representação dela. E a primeira temporada, o Zenitsu é insuportável. Porque ele é medroso, ele tá sempre chorando, ele tá sempre gritando, ele tá sempre apaixonado pela Nezuko, ele tá sempre querendo ir atrás dela. E a minha proposta de trazer os nomes abrasileirados foi pro saco, porque eu já tô chamando Nezuko de Nezuko, já tô chamando Tanjiro de Tanjiro. Enfim, já tô toda habituada com os nomes japoneses.
Mais ou menos, mais ou menos.
E tem o Inosuke.
Inosuke.
Que é o meu preferido dos quatro. Ele tem, assim, a respiração própria do caos que ele aprendeu nas montanhas sozinhos, uma espada em cada mão, o torso nu, e ele é fortão e usa uma cabeça de javali. E é isso. E não acerta o nome do Tanjiro de forma nenhuma.
Kamado Tanjiro da!
Kamaboko Gonpachiro! Monjiro!
Tanjiro da!
Kentaro! Monjiro! Kamaboko Gonpachiro! Shakariki Kenkoro! Itadaki Tontaro!
E ele é extremamente engraçado. Ele é engraçado e poderoso e impulsivo. Ele é muito divertido. Eu gosto demais dele. E eu gosto de alguns Hashira também. Então, a animação acabou sendo muito premiada. Muito premiada. E eu vou deixar essa lista no medium.com/despautada num link para o...
meu nome daquilo, meu Deus.
Para a Wikipédia, onde tem toda a lista de todos os prêmios aos quais Demon Slayer foi nomeado, ou ganhou, ou foi em terceiro lugar, ou foi em segundo lugar. Enfim, você quiser, eu quero assistir esse anime porque ele é muito premiado, você pode. Então, tá autorizado. Ele tem apenas 45 episódios no momento, então acho uma boa hora pra começar. A nova temporada ainda não voltou, então é bom que você se atualize. Quando sair a nova temporada, você vai ter novos episódios pra assistir, pra você não ficar o quê? Sofrendo, feito eu, no intervalo de um pra outro. E como eu disse, tá na Crunchyroll, tá na Netflix, tá na Funimation. A Crunchyroll comprou a Funimation, então, enfim, deve dar no mesmo. Acabou que na gravação esse desindica ficou meio longo, mas é isso. Eu espero que os próximos sejam mais curtinhos. Eu espero que tenha muita coisa para cortar na edição.
Não teve.
E fique mais fácil de consumir, né, no pouco tempo. E até o próximo. Beijos.
O Despautada é um projeto independente e individual. Toda a pesquisa, roteiro, gravação, edição, publicação, redes sociais e outros trabalhos relacionados são feitos por mim, Fernanda Eggers. As artes são feitas com base na identidade visual desenvolvida por Petrônio Fernandes. Ouça Despautada em todas as plataformas de áudio e agregadores de podcast e divulgue pras amigas.
Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Um beijo para vocês.